Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação, Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Marcele Nobre de Carvalho, docente do curso de Medicina e das outras áreas da saúde aqui na Universidade Estadual de Londrina, atuando no Departamento de Saúde Coletiva. Professora Marcele tem graduação em farmácia no Centro de Estudo Superior do Pará, mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela UNB, Universidade de Brasília. Bem-vindo ao nosso programa, professora Marcele.
Olá, Ayubi. Olá, Thalita. Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Eu agradeço muito o convite por estar aqui nesse prestigioso programa dessa nossa grandiosa universidade.
E da nossa Rádio UEL FM.
Perfeito.
Professora, a gente que está dentro da universidade conhece a sua atuação muito ampla e muito firme em projetos, além da atuação didática propriamente dita. E a gente tem na memória recente um projeto que vigorou, levou estudantes, docentes e técnicos a um trabalho que projetou o nome da universidade durante a pandemia de Covid, projeto conhecido como Projeto Safety. Fale um pouco desse projeto para a gente.
Ah,
que não está mais funcionando.
Não, isso é uma boa recordação. Quer dizer, para nós, né, do projeto, é uma boa recordação. Acho que para a população em geral, lembrar da pandemia da Covid-19 não é uma boa recordação, né? Esse projeto, primeiro, eu dou aula no Departamento de Saúde Coletiva para os 4 cursos dos 6 cursos que nós temos no CCS, Medicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição, dentro do Departamento de Saúde Coletiva. E esse projeto, ele surgiu em março, 31 de março de 2020, algumas poucas semanas depois da suspensão das atividades presenciais na Universidade Estadual de Londrina. Eu me lembro perfeitamente como se fosse agora. Dia 17 de março, a gente estava suspendendo as atividades presenciais. Nós tínhamos uma jornada da Liga Acadêmica de Saúde e Populações Negligenciadas para acontecer. Estávamos fazendo o comunicado, né, de suspensão daquela jornada e pensamos assim, o que nós vamos fazer nesse momento, né? Não vamos estar em sala de aula. Eu tinha alguns projetos de pesquisa, liga acadêmica e alguns orientandos. Dou aula também na residência multiprofissional em saúde da família. Naquele momento, tutora também da farmácia, né, dos profissionais farmacêuticos e professora de sala de aula desses residentes. E ficamos assim, tá, o que a gente vai fazer agora? Né, estávamos acompanhando pela televisão, chegou o vírus no Brasil, o vírus chega em Londrina, a gente suspende as aulas e a gente atuando diretamente nas unidades básicas de saúde, né? Supervisionando estágio e também atuando como tutora de residentes. Imediatamente surgiu a demanda, né? Porque, como é sabido, as fake news não são de hoje, nem são do tempo da pandemia, as fake news são anteriores a pandemia da Covid-19, mas foram muito disseminadas, né? Então, a desinformação foi a tônica do período da pandemia da Covid-19. E a gente, diante daquela escassez de informação correta e uma avalanche de informações incorretas e desinformação, a gente rapidamente se organizou e disse, olha, o que a gente pode fazer, né, diretamente? Qual a nossa o nosso serviço a ser prestado à comunidade, né? Uma vez que a gente tem na saúde coletiva epidemiologistas, né? Sanitaristas de modo geral, mas epidemiologistas, gestores, né? E pessoas que pensam a sociedade e a saúde da coletividade, que é o que a pandemia exige da gente, né? Pensar estratégias de saúde para as coletividades. E pensamos rapidamente em fazer um projeto que a gente não sabia bem no que ia dar. Né, começamos reunindo documentos internacionais, naquela época era Reino Unido, Estados Unidos, com alguma produção. Começamos a traduzir esses materiais, começamos a olhar o que estava sendo disseminado de informação e usamos as ferramentas que a gente tinha. Né? A ferramenta era o Instagram, depois a gente criou um site, depois a gente começou a aperfeiçoar as formas de combate a fake news e disseminação de informações incorretas. Mas no primeiro momento era a produção de card, correr atrás de informação correta e desmentir algumas dessas mentiras sobre o vírus, sobre vacina, coisas que, né, os ouvintes já estão relativamente acostumados, né, com o que a gente viveu e ainda vive de desinformação e fake news. Mas naquele momento era extremamente grave, porque a gente estava diante de um vírus muito novo, extremamente contagioso, com potencial alto de matar as pessoas, ou pelo menos causar sequelas graves, sem vacina e um monte de informação ruim sendo espalhadas por redes sociais, especialmente o WhatsApp, que era a forma de veiculação de informação incorreta que a gente tinha naquele momento, né? Então, assim, o Projeto Safety, até me perdoa o estrangeirismo, né? Usar uma palavra em inglês para dar um nome para um projeto numa universidade que é brasileira, né? Num contexto de alta mortalidade de brasileiros, como foi a tragédia da pandemia da Covid-19. Mas eu acho que era porque a gente traduzia tanto material em inglês que, assim, não veio nenhum nome rápido que pudesse traduzir aquilo que a gente queria naquele momento, que era segurança. E a gente queria garantir alguma forma de segurança para as pessoas, né? Nos seus trabalhos, em casa, enfim, na universidade. A gente atuou muito fortemente também no enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui na universidade. Então, essa é a síntese do Projeto Safety, que durou 5 anos, né? Ele teve 5 anos
de vida. E foi muito importante no contexto da pandemia, porque trabalhar com divulgação era algo que estava além das expectativas, porque as pessoas olham para a universidade e lembram de HU, de atendimento de saúde, atendimento básico.
Exato.
Né? E aí aquela história, não temos vacina, quando vamos ter? E a informação ali tornou-se uma parte desse tratamento, desse cuidado todo. Né?
E informação é remédio, né? A gente tem até um slogan que a gente usa muito, eu sou farmacêutica, né? E a gente usa muito esse slogan em alguns lugares quando a gente fala de uso racional de medicamento. Informação é remédio, né? Informação de qualidade é o melhor remédio, né? E para nós era assim, um slogan que guiava as nossas ações no Safety, porque se a desinformação causava mais adoecimento e morte também, no contexto de uma pandemia, porque gera desespero, gera uma corrida a produtos que não tinham a menor eficácia, e depois a gente comprovou isso, né? Houve uma corrida à cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e outras substâncias, e assim, muita coisa usada de forma inadequada e que depois se comprovou que não tinha eficácia alguma na proteção do vírus, né? Então, se desinformação leva ao adoecimento, né, e até à morte, a boa informação protege. A boa informação causa segurança para o trabalhador e para a trabalhadora que está ali no ambiente de trabalho sem talvez, naquele momento, as melhores informações para tomar decisão. E tomada de decisão é vida também, né? O tempo de tomada de decisão na saúde pode significar a vida ou a morte de alguém. E também era uma forma de causar, acalmar as pessoas, né? Eu lembro dos estudantes, teve um momento no projeto que a gente teve 80 estudantes vinculados ao mesmo tempo, assim, trabalhando ao mesmo tempo em vários grupos de trabalho.
E cada um na sua casa.
E cada um em casa. O trabalho era todo remoto, né? Foi um projeto que a gente desenvolveu usando os princípios da segurança sanitária, né, naquele momento, que era assim, quem podia ficar em casa, ficava em casa, né? Alguns dos nossos estudantes estavam em casa, não todos, porque a gente estava trabalhando também com, como eu falei, estudantes de graduação em determinadas séries iniciais em casa, mas em séries finais de curso na área da saúde a gente já está em campo, a gente já está fazendo atividade de internato, estágio, e os estudantes, que também são estudantes, mas são trabalhadores da residência, eles estavam no campo, né? Eles estavam na unidade básica. Eles estavam, inclusive, atuando no tal do fast track. Não sei se, né, os ouvintes lembram, quando a gente chegava na porta da unidade básica de saúde, tinha alguém paramentado, usando avental, usando toquinha, usando máscara, e aferindo a temperatura. Isso é chamado fast track, que era a triagem rápida na porta da unidade básica. Os nossos estudantes fizeram fast track na porta das unidades onde eles eram residentes. E ter boa informação naquele momento também, se por um lado protegia, né, do uso inadequado de substâncias, de produtos, por outro lado acalmava. Porque muitos estudantes nossos que estavam no projeto, quando tinham acesso à informação correta, chegavam em casa e diziam para as famílias: olha mãe, olha pai, olha família, não é bem assim, o vírus pode proteger desse jeito, não precisa usar essa coisa, não precisa fazer isso. Então, era uma maneira da gente, de posse da informação, da melhor informação, como a gente fala, quando quem estuda a evidência científica fala desse jeito, né? De posse da melhor evidência ou da melhor informação disponível naquele momento, a gente conseguiu acalmar as famílias, os estudantes. A gente não tem a menor noção. Imagino que o Ayub vai perguntar isso em algum momento, a gente não tem a menor noção de quantas pessoas a gente atingiu com o projeto. A gente não faz ideia, porque o projeto, ele que era um projeto local, muito delimitado para resolver problemas aqui da UEL, né, das unidades de saúde, de Londrina, que era o máximo que a gente pensava, a gente rompeu os muros da cidade, foi para o estado, foi para o país. Eu me lembro assim, do Conselho Nacional de Saúde usando coisas nossas produzidas, né? Os colegas nossos começaram a espalhar para várias entidades, associações. Então, os boletins que depois passaram a ser produzidos, né? Foram 108 boletins, se a minha memória não está falhando, aproximadamente. Esses boletins, eu não faço a menor ideia de onde chegaram. Quem usou? O que eu sei é que chegava assim, e-mails para a gente dizendo assim: vai sair o boletim na segunda-feira? Chegava no WhatsApp. E aí, porque às vezes passava do horário, né, a divulgação do boletim. O boletim era divulgado toda segunda-feira a partir das 5, 6 horas da tarde. Então dava 18h05, 19 horas já tinha gente mandando o WhatsApp perguntando se ia sair o boletim da semana. Era semanal no começo, depois virou quinzenal. Do tanto que ele virou um documento referência para as pessoas, né, tirarem suas dúvidas sobre a Covid-19, sobre o vírus e sobre as medidas de segurança.
A gente teve uma participação, inclusive, do nosso curso aqui do jornalismo.
Teve muita participação, Ayub.
E aí envolveu docentes e estudantes. Então, a gente sabe desse papel e dessa abrangência dentro da universidade. E a gente sabe também do papel relevante que tem o HU, que é um hospital interestadual, não pode mais dizer que é regional, nunca pôde, atinge sul de São Paulo, Mato Grosso.
Tem referência nacional, inclusive, né?
Em algumas áreas, em algumas atividades, tem essa referência. E a gente entrevistou aqui recentemente, no final do ano passado, o professor José Luiz da Silveira Baldi, que é uma referência na área de imunologia, na área de vacina e tal. Mas, enfim, nós estamos falando muito do projeto Safety, que a senhora já disse que está encerrado, e a gente também precisa saber de que tipo de atuação a senhora e as pessoas que participaram lá do Safety estão fazendo agora. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, o Nego Dito,
estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.